o negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
Adondo, cadondo, cadondo, sijana mzuri, cadondo, adondo, cadondo, cadondo, croche mukamwe.
Você, fã de futebol, ouvinte da Rádio Sociedade, bem-vindos a mais um Futebol SA. Hoje é sábado, 17 de outubro de 2020. Estamos chegando e queremos a sua participação com a gente, correndo, entrando em campo, indo ao seu abraço. E que ritmo gostoso, seu Tchela Zervida. Até depois que você.
Deixa eu te um fã de futebol.
Deixa ele descobrir.
É, vamos ver.
Deixa ele descobrir. Descobre.
Se o número é Tomás Asmárico, a trilha é Marcelônica.
Mas essa aí merece
o prêmio. Que gingada, hein, Tchelo?
Começou lá em cima, né?
Lá no alto.
Pois é,
lá
pra você alto. Que tá ligado aqui com a gente, fique sabendo que estamos na FM, na AM, no Sociedade Play, no aplicativo Sociedade Play, no site sociedadeonline.com e no YouTube, ao vivo, YouTube, no canal Futebol SA. Vá lá que você vai conferir, não só ouvir, mas nos ver também.
Vai ser difícil falar hoje, viu?
Ah, a voz vai sair meio tremida.
Se tudo sair meio tremido, as vozes ofegantes, pode ter certeza que é o povo.
Yuri já tá aqui, Yuri Felipe no YouTube dizendo que astral é maravilhoso. Então pronto, já começou jogando pra cima.
Venha, papá. Vamos pra cima que sábado! Um abraço, Paulo Calil! Que saudade. Bom, a gente vai ter que falar, vai ter que preencher o programa com conteúdo, senão a gente ia ficar aqui só ouvindo e mexendo em esqueleto.
Vai virar, né? Outra coisa, né? Quase MTV.
É, quase programas aqui da rádio, outros programas musicais. Fã de futebol, bem-vindo a mais um Futebol SA. Vamos pra frente, participe com a gente. Eu vou chamar o WhatsApp pra ouvir, pra ler, aliás, pra ler a sua mensagem. Manda aí, Paulo!
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025. Mande sua mensagem, mande em texto, né? Em áudio a gente não consegue executar aqui, mas mande em texto, participe. Faça com a gente o Futebol SA. Programa de hoje muito interessante, com um tema bem atual. E eu vou dizer logo o nome do tema, porque a gente também tem dois destaques bem quentes e temos o número do dia também. O número do dia que não é Tomás Asmárico, porque a gente tirou ele do grupo, né? Provisoriamente.
Foi. Fez um grupo paralelo.
Aliás, bom dia, meus amigos. Bom dia, Tom. Bom dia, Tchelo. Bom dia, Renatinho.
Bom dia, amigos.
Bom dia, Alvinho.
Cadê, velho?
Alvinho. Bom dia, fã de futebol. Vamos nessa. Vamos com destaques de hoje. Aliás, vou chamar logo o número do dia, primeiro. Pra você já ir pensando que o número do dia não foi Tomás Asmárico. Então hoje você vai acertar. Tem a ver com o tema. Certa forma a ver com o tema. Foi proposto por Marcelo. O bondoso.
Finalmente rigoroso, me fizeram justiça.
Hein?
Finalmente alguém me fez justiça.
Aqui, na verdade, não foi Tom que quis esse número, tá? Apesar de ter dito lá, não, vamos com esse, é tranquilo. Pode dar a dica, mas eu não vou dizer isso publicamente pra vocês.
Porque eu achei muito fácil, esse número tá fácil.
Fala
esse tá
fácil. O número já vem com a senha ao lado, cara, então.
1 em 9, torcedor.
Tem a ver?
Tem. Então tá. Número do dia, 1 em 9. E aí? Mande pra gente. Ô, Dudinha, tô esperando, viu? Quero ver se acertar esse.
Tem a ver com o tema... Né?
É uma crítica.
É uma crítica, tá perto de coisas que aconteceram esses dias.
Ó, rapaz, olha como estamos, hein, Renatinho?
Rapaz,
você tá.
Uma alma em evolução.
É mole?
É,
rapaz.
É. Parabéns. Todo mundo precisa crescer na vida, né?
Futebol SA nessa semana quentíssima! Quentíssima! Temos dois destaques, excepcionalmente, no programa de hoje. O primeiro, nós vamos abordar logo, é a MP984 que caducou. Não chega a ser uma novidade, a gente viu esse
desenho acontecendo. Estava desenhado, né?
Estava ali com alvará, letreiro na porta para nascer e caducar, mas a confirmação veio essa semana. E aí, meus queridos, a bagunça volta, né, a subir poeira, porque foi um furacão, mexeu com tudo, em contratos, percepções, era o futuro do futebol brasileiro, e de repente tudo que a MP estava propondo... Não tem mais validade.
volta-se a Lei Pelé, né, aos parâmetros anteriores. Então,
cara, isso é de uma irresponsabilidade.
Sofre, Cássio, né, rapaz?
Isso é de uma irresponsabilidade, assim. Desculpe interromper, cara, mas é porque quando você pensa no que acontece no mundo do futebol, na quantidade de dinheiro que esse mundo envolve, na quantidade de empresas, de pessoas, de marcas, de interesses, é até difícil você conseguir explicar para alguém que não mora no Brasil. Como é que um país consegue estabelecer uma legislação provisória que muda radicalmente todos os parâmetros de negócios
históricos,
históricos e de veiculação da imagem daquele produto? Essa lei dura apenas 3 meses e depois deixa de existir. Quer dizer, é inexplicável, não tem como você levar isso aqui a sério, cara. É incrível.
E ainda... uma das premissas era aquela discussão em torno do Carioca, que partiu do Flamengo. Os clubes menores do Rio devem estar amando agora, né? Porque por conta disso perderam o contrato dos próximos anos com a Rede Globo.
E nós tivemos uma consequência desse novo formato, né? Mesmo que vamos dizer, no crepúsculo, que foi o jogo da seleção brasileira fora do Brasil, contra a seleção peruana, que depois de muito tempo, não sei nem dizer que se 30, 40 anos, não passa um jogo de seleção brasileira eliminatórias.
Verdade.
Na TV Globo. E isso aconteceu por conta de regras ditadas pela MP, que acabaram perdendo a validade.
Por muito pouco não passaria em TV aberta nenhuma, né?
Sim, a TV Brasil
só uma hora antes,
faltando uma hora,
né, hora para
a
partida
começar.
Ainda que a Lei Pelé obrigue, né?
Obrigue.
Existe uma cláusula da Lei Pelé que obriga que jogos da seleção brasileira têm que ser disponibilizados obrigatoriamente.
Esse, inclusive, foi o argumento do governo federal junto à CBF para que ela autorizasse, permitisse a transmissão ali tão em cima da hora nesse acordo que foi feito, né? Agora, é bom só de chamar a atenção dos defensores aqui da MP94,
né? A gente conhece alguns, né, Zé?
Tem uns pessoal aí, né? Tem uns pessoal.
Rapaz,
e aí, que os clubes menores tiveram aí um exemplo muito claro do que pode ser essa relação, né? As federações tomaram para si agora a discussão e a negociação com as TVs, né? Por conta da MP, seria dessa forma. E aí a Globo não se interessou, né? Pelo jogo lá. E ficaria um jogo no vácuo, né? Como vai acontecer com outros jogos também. Agora, claro que talvez a TV Brasil transmita todos os jogos da seleção brasileira em todos os países, mas a Globo mesmo só comprou os jogos da seleção brasileira dentro do Brasil e na Argentina. Todos os outros jogos não serão transmitidos pela Globo.
Eu acho que o que fica claro nesse episódio é o seguinte, e aí a gente fez um programa sobre MP94, eu inclusive me posicionei a favor. O que fica claro é, não tem lanche grátis em Brasília. Então, se você... o que você fizer em Brasília, você precisa estar bem redeado, bem protegido.
É verdade.
Você tem que ter composição, você tem que ter lobby, você tem que ter... E não adianta levar camisa pro presidente, juntar 7, 8 presidentes ali de clubes e levar... Ou um liderando, como foi o presidente do Flamengo, e fazer uma composição, se você não tem nada organizado em termos de conjunto. Eu volto a dizer, e se você pegar o nosso programa, que a gente tratou sobre o tema... Eu, inclusive, finalizo, pelo que eu me lembro, falando isso. Se a MP provocar uma discussão maior...
Provocou.
Se a MP provocar uma discussão maior, tirar da zona de conforto... Quando foi que a gente falou de direito do mandante de televisão? Nós fizemos, do Futebol S.A., fizemos um programa sobre TV, a gente não abordou nada desse assunto. Nunca esse assunto veio à pauta como se veio agora.
É verdade.
Então, para mim, ela já cumpriu a função dela. Pra mim, ela já cumpriu a função.
A compreensão, né? Pelo menos o assunto suspenso para ser debatido.
E ela deixou a lição, principalmente, que não adianta você fazer um movimento estruturado desse sem você estar com a composição feita com todos.
Exatamente.
Não é um movimento de blocos.
Principalmente se você quer fazer isso via canetada, porque a gente precisa lembrar que a gente vive num país que, embora exista a possibilidade de governar por medida provisória, mas ele precisa do legislativo para essas coisas virarem lei.
Claro,
então, se não combinar com o zagueiro russo, irmão, não vai.
E aí, Tchelo, a gente tem uns anos de vida, né? A turma que não queria que isso fosse à frente ficou parada ou fez o seu dever de casa em Brasília?
Claro,
né?
É bom, só pegando esse ponto que o Thiago trouxe, que eu acho que é importante, os clubes não esquecerem que quando você deixa para a TV decidir individualmente quais são os jogos que interessam a ela e quais são os jogos que não interessam, é bom você ter cuidado para que você não caia no sexto errado. Para que você caia no sexto dos que não interessam.
Ou se falando de linguagem de supermercado, não vai lá para a prateleira lá de baixo.
Exatamente.
O pessoal tem que fazer minhoga para ler o preço, para ler o produto.
Quando você só leva o tomate que você escolhe, eu quero esse aqui. É bom que você esteja no sexto.
Boa, Tom. Bom, foi um excelente exemplo para a galera entender como é que isso pode acontecer.
Isso dá um outro programa. E tem outro destaque quentíssimo, efervescente. E
que semana, viu, seu Cássio? Para ter assim, semana, dois destaques.
E esse também dá um programa. A contratação do atacante Robinho pelo Santos. Contratação e ontem à noite, desistência. Né? Suspensão, vamos chamar assim. A forma de dizer que não vai mais contratar, né? Educadamente, suspensão do contrato. Robinho foi condenado em primeira instância na Itália por estupro.
9 anos, né?
Uma ocorrência de 2013.
Ainda em primeira instância, mas foi condenado.
Foi condenado. Isso. Existe uma pressão muito grande desde o anúncio de Robinho no início da semana.
Desde que se especulou o nome dele.
Na verdade, até foi especulado em outros clubes esse período dele, porque ele saiu 30 de junho da Turquia, né? Ele foi desligado, o contrato acabou. E ele foi, o nome dele foi especulado em alguns clubes e os torcedores reagiram muito negativamente, né? Por conta dessa. Ele cometeu um crime, ele está sendo julgado e, em primeira instância, ele foi condenado por esse crime. Então, na Itália, hoje Robinho é um criminoso. E o crime é hediondo, é estupro. Ponto. Colocado isso, o Santos anunciou Robinho e as redes sociais, a opinião pública explodiu por conta dessa contratação. Marcas que patrocinavam e patrocinam o Santos foram questionadas. O Rodrigo Capello fez um trabalho minucioso de jornalístico, um trabalho necessário,
combativo,
de consultar as marcas, saber o que as marcas pensam. E num primeiro momento, as marcas se colocaram bem ali em cima do muro, não sei o que é, vou ver. Tipo o Tite falando da arbitragem contra o Peru, né, que disse que não tem condição de opinar sobre a arbitragem. Se fosse o Brasil prejudicado, ele virava especialista. Mas esse é outro assunto. E aí, quando a reportagem do Globoesporte.com aprofundou a situação de Robinho, gravações...
Principalmente quando foram divulgadas as transcrições das falas dele, aí piorou bastante.
Aí, né? A situação piorou e o Santos acabou anunciando, junto com o Robinho, a suspensão desse contrato. Meus amigos, isso dá um programa.
E para mim, o que a gente precisa analisar mesmo à luz da coisa é como é que o Santos embarcou numa questão dessa. Assim, para mim, o que fica evidenciado é a ausência de uma política de gestão de marca.
De crise e de marca,
né? Porque
se tivesse de marca, não precisaria dar de crise.
Não precisa, pronto, é isso aí.
Nesse momento,
porque, não. Porque você associar esse tipo de coisa, na dúvida, não era nem pro Santos contratar. Porque ele já tinha sido julgado, ele já tinha sido condenado na Itália. E o que fica evidenciado também nesse fato é o tamanho que as redes sociais têm hoje. Então, na hora que o Santos anunciou a contratação, começou a movimentação. Em grupos de WhatsApp de amigos eu falei, o Santos não vai sustentar. Mas falei no primeiro dia isso. No primeiro dia, o Santos não vai sustentar, não vai aguentar a pressão. Não deu outra.
Ainda tentou ele fazer no primeiro momento ele fez desdenhou um pouquinho da situação, o Santos.
Exatamente.
Ainda teve essa questão grave. Depois ele percebeu que a coisa ficou realmente insustentável e ele voltou atrás.
E ontem, durante a transmissão de um jogo, quando saiu a notícia, né? Eu estava aqui na rádio, usei uma expressão que você usa muito, Tom. O Santos tomou a decisão certa pelos motivos errados, né?
No final, né?
Ontem.
É verdade. Vocês não têm a impressão de que as pessoas que trabalham com futebol, especialmente em clubes de elite, né, nos clubes Série A, especialmente, Série B também, eles não fazem parte de um outro mundo? Porque não, é sério.
Parecem alheios,
né? A impressão que eu tenho é que as pessoas passam a conviver com determinadas coisas, até vou falar sobre isso no segundo bloco, com uma certa normalidade, né? Você está falando de valores financeiros, você está falando de comportamento, você está falando de ética, você está falando de decisões como essa que o Santos tomou, que parece que quem está naquele mundo trata isso com um certo nível de normalidade. É como se de fato eles vivessem num universo paralelo.
Eu acho que não parece,
quando não é normalidade, então, eu diria que passa ao largo de uma maneira. Precisa ser olhado isso. Por exemplo, jogador algum se manifestou sobre isso, cara. Mesmo. E se algum falar, vai dizer assim. É porque se a pessoa fosse sua irmã, ele parece que não compreende o tamanho do problema.
Você esperava isso dos jogadores brasileiros?
Não esperava, mas eu acho que o momento começa a pedir isso, Tom. Recentemente, Richarlison fez uma postagem na questão do jogador russo, que me surpreendeu até. Foi a primeira vez que eu vi um jogador se posicionar onde enfrentando uma questão que envolvia outro jogador. Onde, normalmente onde eles joga, passam pano, né?
Onde joga Richarlison?
É, tudo bem.
Há quantos anos Richarlison faz parte? Porque veja, a gente vai discutir
isso aqui. É o ecossistema,
é o ecossistema, é o ambiente.
É verdade.
O ambiente de formação meio que retroalimenta esse tipo de comportamento, de linguagem. Né? Assim, o mundo do futebol brasileiro e esse isolamento mostrou algumas coisas, vive realmente um universo
paralelo.
Não só paralelo, um universo atrasado. Em muitos aspectos.
Olha, vamos parar por aqui a discussão dos destaques.
Já foi então
a gente vai pro PROCON. Que a gente prometeu outro tema. Futebol. É, e a gente vai discutir esse tema já a partir do segundo bloco, que a semana realmente foi muito
quente. Não podia passar em branco essas
questões. Não poderíamos deixar de abordar essas duas situações aí fortes do futebol brasileiro. Mas hoje, torcedor, fã de futebol, a gente vai falar sobre o amor à distância. A relação entre clubes e torcidas com os estádios vazios. Mas a gente vai começar a abordar isso depois do break. Quero dar um alô pro Lula Monte Serra, pro Melo, pro Luiz de Macaé, que tá acompanhando a gente do Futebol SA. Um abraço, cadê? Um abraço pro Daniel Paim, também ligado no Futebol SA, pro Ismael Cardoso, também ouvindo o Futebol SA. E tem gente ouvindo e vendo que estamos também ao vivo no YouTube. Nós vamos pro break, seu Calil, porque são 9h19 e eu quero o programa pleno pra gente falar de clubes e torcidas com estádios vazios. Até já.
Futebol SA.
Fã de futebol, você sabe quem é que tá cantando? Mande sua mensagem pra gente. E antes da gente começar aqui o debate, eu falei do Ismael Cardoso, a mensagem dele foi muito bacana. Ele falou, gostaria de desejar um ótimo programa, que ele adorou o tema, né? E ele fala da dupla gigante do estado, da Bahia, né? Bahia e Vitória, e também de outros protagonistas de outras partes do país que fazem com que a torcida de perto, como dizem, passa raiva, porém de longe, muda mais naquele estilo de ioiô, quando na verdade deveria ser oposto. Já sobre a Lei Pelé, sem fazer nenhum tipo de política, isso mostra o retrocesso que o Brasil está mal acostumado a viver. E mesmo assim não muda. Se bem que realmente tinha algo a mudar, como o favorecimento de um só, mais nada. Justifica esse retrocesso. Um abraço, Ismael. Obrigado pela sua mensagem. Vamos pra frente, que eu quero saber do senhor Tomás Asmar.
Vamos lá.
Amor à distância. A relação, Tom, de clubes e torcidas com os estádios vazios.
Tem uma frase que diz assim, né? Que só quando a maré desce é que a gente vê quem está nu.
Caramba! Né? Alô, glossário do Futebol SA.
E a maré desceu, a maré baixou. Né? A maré do futebol baixou. Esse não é um fenômeno brasileiro. A gente viu essa semana, por exemplo, alguns clubes europeus reportarem prejuízos bastante significativos, né, em termos de desempenho financeiro, por conta da pandemia e por conta das perdas que eles tiveram. Não é fácil você perder de um dia para o outro aproximadamente 30% das suas receitas, porque é mais ou menos isso que significa, pelo menos para os clubes europeus, né? Aquilo que a gente chama de match day, que é o conjunto de receitas que envolvem o dia do jogo, seja ela bilheteria, sócio-torcedor, direitos de arena, direitos de... Enfim, tem um conjunto de coisas...
Relações que a gente também chama de B2C, né? Então, do clube com o torcedor.
Do clube,
né?
Com o torcedor, exatamente. Então, para um negócio onde os pontos de equilíbrio são tão pequenos, né, são tão frágeis como o futebol, apesar de movimentar muito dinheiro, o resultado financeiro dos clubes não é tão grande assim, em termos percentuais. Perder 30% de receita
é um abalo impactante.
E no caso do Brasil, a gente tem aqui alguns números, os números não são muito precisos, né, a gente não tem esses reportes ainda, mas alguma coisa leva a crer que os clubes tiveram perdas de aproximadamente 30% na base dos seus sócios torcedores. Os dados que eu tenho aqui dizem que o Flamengo perdeu 27%, o Corinthians perdeu 25%, o Palmeiras estima perdas em torno de 20%, o Fortaleza perdeu 10 mil sócios em 6 meses, e estamos falando do Fortaleza, um clube que em campo entregou um excelente desempenho esportivo, com títulos e com excelente colocação no campeonato. O Cruzeiro informa perdas de 50%, e a situação do Cruzeiro é uma situação dramática em todos os aspectos. E a situação é pior porque, se por um lado o sócio-torcedor acabou virando quase que a única fonte de receita de muitos clubes durante a pandemia, esses torcedores não tiveram nenhuma contrapartida efetiva dos clubes. né? Eles continuaram a pagar as suas mensalidades, e aí depois eu quero discutir isso. Existe um discurso do clube que me incomoda muito, que é o discurso de virar pro torcedor e dizer: ajude o seu clube a sobreviver. Eu acho bacana isso. Mas o clube precisa entender que relação ele quer ter com o seu torcedor. Ele quer um apaixonado, ele quer um cliente ou ele quer um mecenas? Porque, veja, essa história de dizer continue apagando para me ajudar a sobreviver, tudo bem. Mas isso tem um limite. Qual é a contrapartida efetiva que esses clubes deram aos seus torcedores?
Até porque a crise que afetou os clubes também afetou os torcedores, né?
Também afetou os torcedores.
Vamos lembrar disso, né?
Eu digo que as pessoas estão nuas porque isso mostrou o quão os clubes brasileiros não sabem se relacionar do ponto de vista de consumo com os seus torcedores.
Rapaz, que gancho sensacional que você deu, porque eu acho justamente o seguinte: é um momento de teste de estresse do programa, dos programas de sócio-torcedores no Brasil. E você foi professor de marketing, você sabe o conceito de valor percebido. Então, só para explicar, é como que o cara que está lá na outra ponta, quem está oferecendo o produto ou serviço, e o consumidor, e nesse caso o torcedor, percebe seu valor. E os programas de o valor do que você está oferecendo, né? Qual é a proposta de valor do serviço ou do produto. E os programas de sócio-torcedores no Brasil estão atrelados muito ao Match Day.
Isso.
Muito, muito ao Match Day. Então, o valor percebido do torcedor, daquele serviço, é de ir ao estádio no sábado, numa quarta, no domingo, nesse dia.
Você
que é o professor.
Ainda tinham que tenha programas específicos, o do Bahia é um deles, inclusive, que oferta ao torcedor a possibilidade de votação para presidente, que é algo que é completamente fora da curva, e que seria exatamente o a mais que talvez isso tornasse o cara amarrado a uma relação mais perene, independente de ter jogo ou não ter jogo. O Bahia é o único que permite isso diretamente a partir do momento que o cara entra no programa. E mesmo assim teve suas dificuldades.
Mas talvez, e aí a gente precisava escrutinar ali o dado, talvez tenha sido desse aí
que menos perdeu.
Porque o cara tá de olho, que em dezembro tem eleição, ele vai poder votar.
Exatamente.
Então assim, e aí o que ficou claro nesse momento? Você não tem estádio, o que fica muito claro é que o estádio virou virtual. O estádio virou os grupos de WhatsApp. O estádio virou Twitter. O estádio virou Facebook. O estádio virou o Instagram. O estádio virou aquela arena enorme
virtual. O estádio viraram as redes sociais.
Exatamente. Então as redes sociais, todas, acabaram substituindo o papel daquele debate, aquela cervejinha que você ia no bar e resenhava, que o cara não está jogando. Pronto, hoje em dia é toda na rede social. E aí eu quero chamar a atenção que nesse processo de curadoria eu encontrei um artigo de uma pessoa chamada Ludmila Bernardes, da revista científica multidisciplinar do Núcleo de Conhecimento, chamado "O Entusiasmo Excessivo dos Torcedores de Futebol nas Redes Sociais". Um artigo agora de junho de 2020. Por que eu acho que é importante a gente mencionar isso? Porque a rede social, ela potencializa o bem e o mal.
Verdade.
E nesse caso, se você tiver alguma dúvida como é o comportamento das torcidas nas redes sociais, experimente entrar no perfil oficial do seu clube após uma derrota.
Via de regra, a primeira resposta é impublicável.
Não, as aberrações e o ódio destilado ali é enorme. Então, ela cita inclusive um autor chamado Jaime Pinsky, que é historiador e editor, que hoje em dia existem quatro grandes grupos nos quais se divide o fanatismo. Olha que coisa: o religioso, o racista, o político e o esportivo. Então, o fanatismo, em quatro grandes blocos, ele está presente aí nesse processo. E aí é que eu acho que essa relação, e a gente, ela inclusive vai mencionando aqui, eles são distintos seus objetivos, mas são iguais na cegueira que o amor desproporcional pode trazer. Então, sinais de violência no esporte estão atrelados muitos aos fanatismos dessa torcida. Só que aí é o seguinte, por que eu acho que isso foi exponencializado? Como acabou o estádio, como aquela gama toda, está toda na rede social. E é impressionante, e aí vai relacionando ao nosso tema, para mim o que fica muito dessa relação de torcedor nesse momento, hoje, é o lado negativo. foi exponencializado muito essa questão do ódio, e aí a rede social tem uma participação muito grande nesse processo.
Todo mundo fica mais corajoso à distância.
Ah, mas muito.
Então, se o perfil for fake,
é então... amor à distância, coragem à distância, é tudo. É
raiva,
valentia.
Valentia
à distância.
E é bom destacar que, apesar de algumas peças que individualmente valorizavam muito a presença do torcedor no estádio, eu falo individualmente porque eles se fantasiavam, traziam aspectos bem folclóricos pro clube, para a torcida do clube, é a massa, é a coletividade que deixava o encanto maior, né? É ter a torcida como um todo agindo ali de forma positiva, incentivando o clube. Imagino que todos vocês tenham sido tocados por isso na infância o suficiente para amar futebol. E todas as realizações envolvendo o Clube do Coração, elas passavam pela presença de vocês, torcedores, e todos nós, no estádio, junto com outros torcedores, comemorando tudo junto. Então, essa coletividade, algum dia, o torcedor, ele precisa da
conexão, né?
Da conexão.
Perfeito.
Da liga. Isso. Ele precisa da sensação de coletividade. E ele, na rede social, e tem todos esses problemas, ele ainda consegue preservar isso. Então, ele está pegando tudo que ele poderia estar passando no campo, e a relação que ele tem com o time que era ali do berro, que algum jogador poderia ouvir, dirigente ou técnico, ele está indo berrar na rede social. Só que potencializado por essa característica da rede social, né, que as pessoas se sentem no direito de ir além do respeito, da decência, aí a coisa está ficando, está saindo do controle e ficando ruim, né, Thiago?
Não é possível você olhar para esse fenômeno, né, e descontextualizar do quanto inédito ele foi para todo mundo, né? Então, assim, não é simples lidar com essa questão, não foi simples para os clubes, que normalmente são estruturas anacrônicas, né, pesadas, que demoram a fazer esse tipo de leitura e interpretação de cenários, né? Pouquíssimos clubes, por exemplo, cara, e aí já dando já um olhar mais sociológico com base nisso que está trazendo até, Cacito, conseguiram estabelecer uma relação de identidade com seus torcedores, de pertencimento, para além, inclusive, do sócio torcedor, Tom. Porque aí eu trago uma passagem de Hilário Franco Júnior, que é um sociólogo que trata do futebol, que eu acho sensacional. E ele fala que o ente clube de futebol é algo etéreo, cara, indefinível. Ele fala, não é sede social, não é conjunto de dirigentes, não é grupo de jogadores, não é nem a multidão imprecisa de torcedores. Mas é, ao mesmo tempo, tudo isso. Então é complexo você lidar com isso. E passa necessariamente por uma relação de identidade do torcedor com o clube, que está para muito além da questão do sócio-torcedor, inclusive. Nenhum clube no Brasil soube fazer isso. Nenhum clube soube tratar essa questão de uma maneira de aproximar seu torcedor. Até porque, se torcer para um clube é parte de quem nós somos, né? É bonito a gente falar isso, né? Pô, sou Bahia, né? Sou Botafogo, sou Flamengo. Afirmar isso a partir de uma participação contínua num programa de sócio-torcedor seria a afirmação do que ele é. E os clubes não souberam fazer, ou fizeram mal isso, né? Se você olhar de uma maneira geral, poucos clubes exploraram essa questão.
E muitas empresas, por exemplo, durante esse período de isolamento, de quarentena, muitas empresas que investiram forte em ferramentas de tecnologia, em aplicativos, nesse mundo virtual, nesse marketplace, muitas empresas cresceram muito.
Sim.
Né? Os clubes de futebol, não. Essa quarentena, ela mostra como os clubes de futebol brasileiros são mal preparados para esse mundo digital.
Perfeito.
Era um momento em que você... Porque toda empresa queria ter com o seu consumidor a relação de fidelidade de longo prazo que os torcedores têm com seus clubes.
Total.
Né? Mas eles lidam muito mal com isso.
E aí, então...
Veja o que aconteceu com as lojas virtuais, os aplicativos, a entrega de produtos não foi bacana. Poderia ter sido muito melhor.
E olha que interessante você está trazendo, você vai explorar, mas acho que talvez no próximo bloco sobre isso. Mas perceba que as empresas fizeram isso a partir de um esforço de comunicação, muitas vezes, né? Investimentos, de publicitário e tudo mais. Os clubes não precisam nada disso, pessoal. E se você pegar os números dos clubes nas redes sociais, na linha histórica, a partir de junho desse ano, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é impressionante como todo mundo foi lá para cima deles. É quase como o consumidor batesse na sua porta sem você fazer nada. E os clubes ainda assim têm dificuldade de lidar com esses números, né?
Mandar um abraço aqui pro Tony Silva, narrador esportivo da Rádio Sociedade, tá ouvindo o Futebol SA.
Um grande abraço.
E ele fala sobre a MP que a ideia é boa, mas sem a união dos clubes não anda. E ele sempre achou que não iria para frente por conta disso. Infelizmente, ele acredita que é uma utopia. E vou dar uma tabocada aqui, ao mesmo tempo que eu mando um beijo. Ó, Alvinho Ascioli. Tá na praia, né, Alvinho? Estou tentando descer do carro para pagar um serviço aqui e não consigo. É incrível como ficamos hipnotizados com o programa. E mandar um beijo pra toda a
batalha. Abraço, um Gazineu. Abraço.
É, Gazineu. Chamei de Aciola de Pirraça mesmo, que o nome dele de guerra agora é Gazineu.
Gazineu.
Um abraço, Alvinho. Renatinho. Eu fico imaginando o seguinte, será que a gente vai ter algum tipo de dano de geração por conta desse período, mesmo que a gente considere ainda um período curto, né, se tratando da história, mas a gente já vem pra ver o futebol em risco, sobre os mais diversos aspectos, principalmente no Brasil, de organização. A relação no estádio, ainda mais para a criança, ela é fundamental para forjar o torcedor. A vivência, a experiência lá. Será que a gente tem um risco?
Ou era, né? Ou era no passado.
Será que a gente tem um risco de acelerar um processo de falta de interesse do futebol nas futuras gerações por conta do que está acontecendo agora? Ou o recorte ainda é pequeno da ausência no estádio?
Eu acho que o recorte ainda é pequeno. Se você, a não ser que acontecesse uma tragédia grande e a gente tivesse só vacina em 5 anos, 4 anos e a gente ficasse sem público no estádio durante esse tempo.
Mas a relação, Tio, do torcedor mais jovem com o futebol, a gente até trouxe isso aqui semana passada, retrasada, em relação a outros esportes, outras ligas, não, outros formatos de relação de consumo de conteúdo, ela vem mudando de uma maneira muito rápida,
inclusive. A pergunta dele foi em relação à pandemia.
Ao recorte da pandemia.
Isso. Ao recorte da pandemia. Que está mudando, eu não tenho a menor dúvida. A gente já falou da concorrência dos Fortnite, do LOL, isso. Concorrência da NBA.
Outros streams.
Né? Graças aos erros do próprio futebol.
Exatamente.
Mas não por conta da quarentena.
A quarentena amostra é muito pequena ainda. O tempo é muito pequeno ainda.
Talvez, na verdade, quando voltar, todo mundo queira voltar rapidamente para assistir. Né?
Do outro lado, será que a gente pode criar ter uma reversão, né, nesse aspecto?
Expectativa,
porque a expectativa fica tão grande que a volta ela vai trazer muita gente. Que ao estádio, assim, bem de forma espaçada, não ia tão regular, mas que a saudade é tanta que vai todo mundo de vez?
Mas, por exemplo, assim, o Celo falou de alguns números, o Ibope Repucon tem alguns rankings muito legais em relação a isso, e eles mostram que nesses últimos meses de julho e agosto, os clubes ganharam 8,7 milhões de novos seguidores redes sociais.
Sem fazer nada.
É a migração para o meio digital. Para o meio digital. Só para você ter ideia, ouvinte, do que são 8 milhões. O público total dos 380 jogos do ano passado foi exatamente de 8 milhões. Então, 8 milhões.
Em dois meses,
né, os clubes tiveram todo o público que eles tiveram nos 380 jogos em loco nos estádios brasileiros, migraram para as redes sociais. Desses números, o Flamengo disparado, né, é o maior. Flamengo tem hoje 35 milhões de seguidores em 5 redes combinadas, que são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o sucesso
TikTok,
atual,
né?
Que é o TikTok, com mais de 2 milhões. Então, 35 milhões coloca o Flamengo hoje numa posição muito relevante em termos de ranking mundial. No terceiro bloco a gente vai falar mais sobre isso. Mas o público migrou para a rede social.
Migrou.
Que é o que a gente estava falando aqui, né?
Migrou muito forte. E aí eu digo sempre o seguinte, qual o cuidado e como o clube está tratando isso? Se isso é novo para uma rede de varejo, se isso que é, muitas vezes é profissionalizada, tem gestão já com governança, e você não consegue antever que movimento você vai fazer para estar pegando ali a pista de onde vai o futuro, você imagina para o clube de futebol, que está ali tateando, apagando incêndio a cada dia, tomando bloqueio trabalhista, penhoras, enfim.
Na conversa com o Bruno, ele trouxe essa questão, né? Da diferença do fã, né?
Muito, né?
Do fã pro torcedor, que ele chegava a provocar dizendo que nenhum clube no Brasil tem 1 milhão de fãs. E quando ele fala de fãs, ele fala justamente dessa relação construída a partir de dados. Né? Quem é um cara que paga todo mês só torcedor? Quem é que compra camisa todo ano? Quem é que está entrando no estádio todos os jogos? Quem é que participa de todas as promoções, seja ela paga ou não, quem frequenta o clube. Nenhum clube sabe disso, né? Quem é esse cara? Embora esses dados estejam ali, né? Mal agrupados num bando de dados que a gente pode chamar de Big Data, né?
Pois é! 9h39, virando agora para 9h40, Calil! Terceiro bloco tem Gabriel Galo e temos muito mais sobre a maior distância, torcidas e clubes em tempos de estádios vazios. Voltamos já, são 9h40, Calil!
Get the cool, get the cool shoeshine. Get the cool, the cool shoeshine.
Futebol S.A.
E por falar em amor à distância, que que saudade que eu tô de Gabriel Galo! É. Meu querido Gabriel Galo, com os nossos 90 segundos, que passam de 90. Venha, meu velho, fale com a gente sobre essa relação.
Ele sabe bem o que é isso,
ele, né? Ele sabe, torcedor do Vitória, mora em São Paulo, vai pra Argentina direto, enfim, o homem vive longe do amor, né, clubista, mas tá sempre presente. Vamos ouvir o que o Gabriel Galo tem a dizer.
Faz 24 anos que eu não moro em Salvador. Faz 24 anos, portanto, que eu não tenho a possibilidade de conviver no cotidiano com tudo que representa o meu clube de coração. Não posso dizer, no entanto, que eu me afastei do meu time. Eu continuo pulsando em rubro-negro, principalmente porque a ida ao estádio, essa aventura que solidifica a paixão e a torna intransponível, faz parte da minha formação como torcedor. Ir ao estádio vai muito além do jogo em si. Tem a excitação pela expectativa da partida que se aproxima, a escolha da roupa e a checagem da mandinga que vai garantir o resultado, o encontro com a galera no pré-jogo, a bebedeira, para enfim entrar no tempo sagrado e na catarse coletiva sair sem voz e, se tudo der certo, com a vitória, garantindo a resenha. Ir ao estádio é questão de pertencimento, numa grande comunhão de iguais em fé. Aprendi com o tempo que o afastamento físico não necessariamente significa diminuir a paixão. Eu estou validado por números. O percentual de torcedores de uma equipe que convivem corriqueiramente no estádio é pequena em relação ao seu todo. Boa parte da torcida já está afastada dos estádios pelo preço impeditivo do ingresso, pelo transporte que não atende, por questões de segurança, pelos horários que não encaixam, enfim. E acompanha o jogo por onde for. Pela TV, rádio, internet. E nesse sentido, para a maioria, tudo permanece quase igual. O que difere esse momento de agora são dois fatores. Primeiro, que a distância dói menos quando há possibilidade de se retornar ao estádio. O fato de eu saber que o Vitória jogará em São Paulo em algum momento me alivia a alma. O outro ponto é que o sentimento da convivência com tudo que envolve o jogo é transferível. Aqueles que estão na arquibancada são também aqueles que ali não estão, como se fossem representantes de toda uma gente no momento máximo do futebol. E é aqui que está a dor do futebol para o torcedor em tempos de isolamento. Sim, eu sei que em breve o público retorna, mas não se sabe exatamente quando. Só que os jogos estão vazios de alma na renovação dos votos de paixão. Sem um torcedor no estádio, o torcedor à distância não consegue recarregar as suas energias, porque ele sabe que todo o entorno, a expectativa, o encontro, os abraços, a catarse, estão esterilizados pelo afastamento. Amar à distância o clube de futebol não é assim tão complicado, embora às vezes, eu confesso, seja bastante. Complicado mesmo é ver o espírito do futebol se apequenar pela referência humana que vai se tornando cada vez mais distante. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos especial para o Futebol SA e para o Cello, que vive o mesmo dilema aí na bancada. Me acompanhe também nas minhas redes sociais no @souogalo e no papodegalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
Olha, se eu pudesse emoldurar um áudio, senhor Gabriel Galo.
Show de bola, galinho!
Esse aí...
Caramba!
Eu vou te dizer, que profundidade, que lucidez, e voz gentil,
Galinha, que homem!
Cada dia melhor.
É, não é ruim não, viu, Gabriel Galo, você é mal aproveitado.
Você já está amando ele à distância.
Hein? Exato, sem dúvida. 2 metros de puro amor.
Sensacional, Galinho, grande, top. Grande contribuição, fantástico.
E é, realmente o estádio faz uma falta imensa, cara. Uma falta imensa do dia a dia, do convívio, daquela energia de chegar antes, da resenha, do depois. Faz uma falta enorme o estádio.
Eu lembro que Tom chegou a falar uma vez, logo que começou essa coisa dos jogos sem torcida, né? Na Bundesliga ali na Alemanha. Tom falou, velho, não parecia futebol, velho.
É, parece era... flor de plástico, né?
É isso,
flor de plástico. Essa é boa mesmo.
E foi realmente algo... E a gente está se acostumando, infelizmente, mas a expectativa grande de que retorne. E os clubes precisam disso, né, Renatinho?
Precisam, até porque eu vou falar um pouquinho aqui de finanças. E aí eu peguei o Flamengo, que foi um caso emblemático no ano passado, que o Flamengo estourou, arrebentou de faturar. Mas, por exemplo, eu comparei, eu peguei o balancete do Flamengo de 2019 e o balancete de 2020. Então, quando você pega a bilheteria, o Flamengo teve de renda bruta dos jogos em 2019... 29.512.000 contra 21.838 agora em 30 de junho de 2020, comparando o primeiro semestre de 2019 com 2020. Então teve uma queda de 26%. Essa queda ainda está pequena, porque ainda teve um pouco de jogos ali com o público no início do ano.
Sim.
E vai ficar maior refletida, porque o Flamengo arrebentou no segundo semestre em renda, que foi quando embalou com o Jorge Jesus ali, e aí começou a dar aqueles públicos inacreditáveis no Maracanã, todos os jogos. Então, quando você comparar com o segundo semestre, aí a tragédia vai ser grande. Flamengo, no seu balancete desse ano aqui, já teve, está demonstrando aqui um déficit de 26 milhões em 30 de junho.
Está falando de déficit geral.
Estou falando déficit geral, né? Na última linha lá, do receita de 320, déficit de 26. Parte disso é bilheteria? É. Mas grande parte disso também é receita de TV que não TV? Foi apropriada no período.
Não, ou não entrou, ou não entrou mesmo, né? O
Carioca não foi apropriada porque não entrou.
Do Carioca mesmo ele deixou de receber, né?
Não, e a própria do Brasileirão, que não começou em abril, né? Você começou em agosto, então postergou isso. Então, essa é uma conta que vai fazer uma diferença grande para os clubes aí na frente.
Em compensação, segundo o site Deportes e Finanças, de janeiro a maio...
Muito legal, por sinal, viu? Né? Muito legal esse site.
Boa, bom mesmo. De janeiro a maio desse ano, o Flamengo foi o quinto clube no mundo em engajamento digital.
Pois é.
O primeiro foi o Liverpool, o segundo foi o Barcelona, o terceiro foi o Manchester United, o quarto foi o Real Madrid e o quinto foi o Flamengo, com 335 milhões de relacionamentos em redes sociais. É muita coisa, né?
É muita coisa.
É muita coisa, mas às vezes a gente pode derrapar quando lida com tantos números. No Flamengo mesmo tem um episódio, para quem não lembra, né, que justamente por conta da briga com as TVs, fez aquele tombamento para transmissão no ambiente digital no YouTube. Foi uma loucura, o canal do YouTube do Flamengo cresceu de uma maneira exponencial e no jogo seguinte ele resolveu cobrar. A gente lembra o que foi deu,
tiro,
né?
No pé.
Foi um tiro no pé, ou seja, o torcedor na hora, o torcedor amante que segue o clube na hora reagiu. Pera aí, não é bem assim, não quero pagar por esse produto ainda. Ó,
só para você ter ideia, a projeção de alguns clubes com renda, com receita de bilheteria para esse ano 2020, antes da pandemia, né? Quando o mundo era mais normal. Flamengo previa 108 milhões. Corinthians, 71 milhões.
De bilheteria, né?
De bilheteria. Não tô nem falando de sócio-torcedor. Sócio-torcedor, Flamengo previa 96 milhões. Então, só desses dois blocos, 204
milhões.
Acabou essa... Essa conta vai ficar amarga pra caramba.
O sócio ainda continua uma parte.
Numa parte, sem dúvida, você não perde toda, né? No caso do Flamengo, ele vai perder.
Perdeu bastante.
Perdeu bastante.
Chegou a bater 150 mil sócios, tinha baixado de 100 já.
Isso, porque muita gente já estava ali naquela coisa de pagar para ir pro estádio. Ser sócio-torcedor, porque tinha o direito ali para assistir os jogos, o Flamengo embalado, foi muita gente entrando, ele ganhou muito sócio-torcedor no ano passado.
Não, e tinha uma coisa, eu até li hoje de manhã sobre isso, tinha gente que compra o determinado programa do Flamengo, dá direito a mais de um ingresso. E aí o cara comprava para poder justamente vender os ingressos que sobravam e ajudar a pagar o dele. E aí esse cara não só não tinha como vender, porque não tinha jogo, e ainda tinha que pagar uma conta alta, porque esse pacote já era caro, né?
Mas isso só reforça o argumento de Renatinho, brilhante, de que o grande erro dos clubes brasileiros nos programas de sócio-torcedor é concentrar os benefícios no acesso aos jogos. O que é que esses clubes que perderam 20%, 30%, 40% de sócios torcedores fizeram para reter essas pessoas?
Pois é.
Quais foram os contatos que esses clubes tiveram com essas pessoas? Eu estou há 7 meses como sócio torcedor, pagando as minhas mensalidades em dia, não recebi um contato de meu clube.
Nenhuma ligação.
Nenhuma ligação. Eu não estou falando do ponto de vista pessoal. Eu estou dizendo que o que é que os clubes brasileiros fizeram ou para reter... ou para aumentar as receitas, estimular as receitas dos seus sócios torcedores. Muito pouco.
E o simples argumento de me ajude...
De me ajude não cola mais.
Não cola porque eu trato você como consumidor.
Eu cobro você como consumidor. Na hora de cobrar, eu te trato como consumidor. Entendeu? Na hora de pedir, eu te trato como fã, como apaixonado.
Aí fica difícil, né? Fica confuso.
Essa situação é inédita, né? De um jogo de futebol sem estádio, de uma forma assim coletiva e tão ampla, ela trouxe algumas soluções interessantes, né? Que podem servir para potencializar as experiências. Porque eu imagino, por exemplo, que aquele muro de telas, né? Com torcedores online reagindo ao jogo ali que eram colocados. O Manchester City fez isso, né? Colocou
a
ali
NBA fez isso.
A NBA fez isso. Isso pode voltar a acontecer mesmo com o público nos estádios. De repente pode virar.
Não, para, né? muitos clubes que têm uma média de público baixa. Estar dentro do estádio de futebol com o público é prejuízo. A gente já falou sobre isso aqui. Então pode ser para ele mais vantajoso pegar uma parte da arquibancada e vender isso como propriedade publicitária.
Que aconteceu que também.
A conta vai fechar melhor do que ele botando 2-3 mil pessoas dentro do estádio, cabe 45 às vezes. Entendeu?
Mas o prejuízo maior é até em termos de performance. Eu quero citar aqui o estudo de nossos amigos Sami, Abdala e Lucas Espalidoro. Sobre os mandantes, lembra? A gente já mencionou sobre isso aqui.
Sim,
então, assim, ele faz uma amostragem de 2010 até 2019, comparando com o que foi realizado até agora em 2020. Os mandantes tiveram, ali em 2010, 60% de aproveitamento, 2011, 60%, sempre ali. Chegou a 2015 a 68% de aproveitamento, em 2019 a 71%. E cai para um aproveitamento agora de 52%.
Então, o do Bahia deve estar menor, né?
Não estou falando brincando, não. Você, não, você é um tipo gratuito, esse tipo de coisa assim.
Não, porque, 9,53, não, eu lembrei o Bahia, porque Renato, o Bahia...
mudou a tabocada da não vai dar bom isso.
O Bahia, o Bahia sempre foi um clube em que o mando de campo e a presença da torcida sempre fez... teve importância dentro das suas pontuações, sem normalmente.
Dúvida. Mas né? Já desde o segundo semestre do ano passado que isso
não fez diferença, né?
Não é verdade.
Exatamente.
Já esse processo do Bahia, o pessoal esquece, mas esse processo já vem há mais de um ano.
É, né? Esse estudo é bem legal porque ele te mostra como faz falta mesmo a
estar. É de fato um reforço.
É um reforço para quem também. Agora também é o seguinte: você vai na casa do outro, você tem que fazer o seu.
É,
porque, né? Porque tem... virou campo neutro.
Virou campo neutro. Olha, 9:54, a gente tem que começar as despedidas.
Ah, não.
Temos que começar. Aí, amigo.
Não, peraí, antes de despedida. A gente não falou de um episódio mais bizarro do futebol brasileiro pra mim nesse ano.
Opa, qual foi?
Que foi aquela chamada da torcida organizada do Goiás nos jogadores.
Pô. Ah, mas o número do dia tem a ver com isso, Tinho.
Ah, então vem.
Ô, rapaz.
Eu vou chamar o número do dia logo, seu Calil, pra poder isso Natinho abordar.
Ele levantou a bola.
É. Número do dia. Número do dia que ninguém acertou, viu, Tom? Por favor, facilite a vida das pessoas. Proponha um número do dia mais fácil. 1 em 9 significa o aproveitamento em pontos do Goiás depois de ter recebido aquela aspas, muitas aspas agora, aquela aula da torcida organizada, né? Aquela orientação da torcida organizada no CT, aquela cena patética.
Bronca de sétima série.
Exatamente. Depois daquilo, o Goiás fez 3 jogos, somou 1 ponto apenas, né? Foi na noite, na última rodada, um jogo contra o Bahia em Goiânia.
E tomou 2 gols nos acréscimos.
Nos acréscimos
contra o Flamengo, aberração, contra o próprio Bahia.
Uma aberração. E, Renatinho, aquilo ali não existe, né?
Não existe, aquilo é aberração. É uma cena patética. E os jogadores ali, todo mundo, dirigente, jogador, de cabeça baixa, ouvindo esporro dos caras. Quer dizer, tá tudo errado.
Tem uma fala daquela ali, cara, que acho que representa tudo que foi dito ali, daquela maluquice. Quando o cara fala assim: olha, Goiânia é pequenininha, lavar minhas mãos. Me deu a entender de que a segurança dos jogadores até ali era feita pela torcida organizada. É. Então, como é que o clube não se manifesta quanto a isso? Entendeu, cara? Aquilo ali é um manual de bizarrices, né, cara? Não pode. Todos foram cometidos ali.
E a desunião de atletas e clubes potencializa isso. Porque na hora que os jogadores de série assim, a gente vai entrar mais em campo, não, porque isso está passando os limites.
Pronto, aquilo é o vácuo do poder.
Exatamente.
Perfeito, natureza não aceita vácuo. É. Alguém ocupa. Quem ocupou?
Organizado.
1 em 9, 1 ponto do Goiás em 9 disputados depois.
Não funcionou a bronca, né?
Não funcionou. Não funcionou. A gente fica associando. Ah, depois que teve aquele negócio da torcida, o time ganhou. Não é assim, não. Viu? Não associam diretamente a coisa a outra, não. Que não é bem assim que funciona. Vamos começar as despedidas com meu querido Tom Assima.
Ah, então. Eu quero começar mandando um abraço pro meu amigo Caio Vasconcelos.
Né? Grande Caio.
Conhece tão pouco que é conhecido como Data Caio.
Conheço muito Caio, hein?
Acompanho
muito ele
lá. E assim, a gente bateu uma bola massa. Obrigado, Caio, pelas dicas que ajudaram a gente a construir o programa de hoje. Eu queria fechar só dizendo o seguinte, cara. Esse isolamento, eu acho que ele só... De novo, né? A ideia da maré baixa. Ele só mostrou a dificuldade que os clubes brasileiros têm para se comunicar com seus torcedores. E nessa linha, Celo, os clubes têm que entender que eles não podem pedir apoio aos seus torcedores apenas em troca de amor, né? Há uma relação de consumo e isso tem que ser gerido de uma outra forma. Se os clubes querem que os seus torcedores virem de fato consumidores, então, papá, tem que fazer igual ao Futebol SA. É o negócio e a paixão juntos.
Boa, que isso, hein, professor?
Você combinou isso
que
aí.
Que qualidade. Né? Renatinho, meu irmão, um grande abraço pra você.
Abraço, Cacito. Manda um abraço pro David Nunes, da Rádio Botafogo. Tá aqui o Gádio.
Ô, Gádio, grande brother, Gádio.
Grande brother, tá no YouTube aqui, dizendo que no caso do Flamengo, tirando a venda do jogador em janeiro, a geração de caixa e o EBITDA recorrente foi negativo em 70 milhões. Grande abraço, Gádio.
Valeu, Renatinho. Tchelo, fala pra gente, Tchelo. Que som maravilhoso foi esse.
Só queria antes só fazer uma menção a Jorge Avancini, que escreveu um artigo muito legal que fala o que fazer com os planos de sócio-torcedor em tempo de coronavírus. Ele fala a relação que é quase matrimonial dos clubes com seus torcedores, né? e que a gente tem aquela premissa religiosa do casamento que diz o seguinte: prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Talvez seja a hora dos torcedores olharem pra isso também, né? A Vancini manda um abraço e também acompanha a gente direto, tá?
Muito obrigado, Vancini.
Cara, o som de hoje, velho, é de Kinzo, é um músico ugandense, faz um som de primeiro, dance hall, e eu trouxe aqui porque tinha que fazer, né? Deu animada. Lembrou geral.
Sempre já gosta.
Lembrou? Rapaz. Cadondo, Cadondo, essa última música que abriu e tá fechando, uma música sensacional, tem muito no YouTube aí, galera. Aconselho que a galera ouvia e animar o seu sábado.
Valeu, Chelo, um abraço pro Sandro Salum, que deu sua mensagem muito bacana. Finalmente, Futebol SA novamente trazendo luz nas manhãs de sábado. Obrigado pela sua mensagem, Sandro. Nossa, obrigado pela sua participação. Fã de futebol, estamos chegando ao fim do programa. Sábado que vem tem mais Futebol SA. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Twitter. Estamos no YouTube, inscreva-se lá, dê o seu like, o seu curtir. Vamos juntos, o Futebol SA. Tem mais uma semana de futebol, mais uma semana de negócios e paixão com desconto. Juntos, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!
The most beautiful, smart and serious. But it is Styro Zezo, Styro, Styro Zezo, Onani Pedesa. Styro Zezo, Styro, Styro Zezo, Onani Pedesa.
Negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento: o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.